começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, neste feriado de finados, quinta-feira, 2 de novembro, ano 17, com os comentários do Márcio Guedes e do Jorge Vamburg. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica Joca Sanz, Vinícius Sampaio, a produção do Luiz Ferreira Cabeça, gerência de esportes, Otávio Prévio de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de Copa Sul-Americana.
Olha aí, o timaço nacional.
Que jogo, galera, que jogão. O Mengão arrancou um empate em 3-3 com o Fluminense e se garantiu nas semifinais da Copa Sul-Americana. Vamos relembrar o gol da classificação do mais querido do Brasil, marcado por Arão, na narração do locutor que é a voz do futebol.
Carlos Bache.
Para a cobrança, vai jogar essa bola na área, galera. O Diego Cavalieri segura a onda. O Flamengo tenta o gol, terceiro para empatar o jogo e as semifinais da Copa Sul-Americana. Olha o Pará, correu, contou, mandou, viajou. Olha o Irarão de cabeça lá dentro.
Rapaziada!
Qual é mesmo, Ídio? Qual é, meu garoto? E peguem pinta com as informações do histórico Fla-Flu de ontem e das demais partidas válidas pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. É o repórter Rafael Monteiro. Fala, maneiro!
Eletrizante é a palavra que define o empate por 3-3 entre Flamengo e Fluminense nesta quarta-feira no Maracanã. Após estar perdendo por 3-1, consequentemente, sendo eliminado da Copa Sul-Americana, o rubro-negro reagiu, batalhou e se superou. Conseguiu o empate e a vaga para as semifinais. E o autor do terceiro gol do Flamengo, o volante Willian Arão, fala sobre a classificação da competição internacional.
Todo mundo está de parabéns, inclusive a torcida aqui. Todas as vezes que a gente tomou os gols, eles cantaram mais alto. Isso nos deu força dentro de campo para a gente conseguir buscar o placar. Não, primeiro eu fico muito feliz em fazer o gol. Acho que eu já fiz bastante gols contra o Fluminense. Fico feliz de fazer um gol no Maracanã com a torcida cheia. Enfim, o mais importante é que eu pude ajudar o time a classificar. Isso que é mais importante.
O representante do Rio de Janeiro na Copa Sul-Americana vai enfrentar o vencedor do confronto entre Sport e Júnior Barranquilla. O primeiro jogo no Recife, em Pernambuco, o Sport perdeu por 2-0 na Ilha do Retiro. O jogo de volta nesta quinta-feira, 10h45 da noite, na Colômbia. Na outra ponta da tabela, o Libertad do Paraguai se classificou para as semifinais. Na noite desta quinta, o time paraguaio vai saber quem enfrenta, o Independente da Argentina ou o Nacional do Paraguai. No primeiro jogo, na casa do Nacional, o Independente venceu por 4-1. 8h15 da noite, as duas equipes entram em campo na Argentina. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafinha. E a gente quer que você participe do programa No Mundo da Bola. Mande o seu recado, diga seu nome, de onde você está falando e responda. Você acha que o Fluminense vai sentir a eliminação na Sul-Americana? Pode influenciar no brasileiro? O Flamengo vai chegar na final? Enfim, dê sua opinião, mande o que você quiser envolvendo o Fla-Flu de ontem da Sul-Americana. Foi justo, não foi justo? Zoe com a torcida do Fluminense? Fluminense se defenda? Dê também a sua zoada com a galera do Flamengo? Enfim, está à sua disposição. facebook.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter, @EBCEsporte, no WhatsApp, 21 99784-9503, 99784-9503, pelos telefones 21 21776918, 21 76918, 21 17 69 19. Vamos então acionar os nossos comentaristas, analistas, neste feriado de finados, dia 2 de novembro, 17 horas 10 minutinhos. Vamos falar com Márcio Guedes. Participação dele, a grife. Boa tarde, seu Márcio.
Boa tarde, meu caro Mazella. Sempre um prazer participar aqui da programação da Nacional num dia que não está muito alegre para o amigo, né?
Não, não. Hoje eu estou de finados também. Estou curtindo finados. E da maneira que foi, cara, aí eu estou mais irritado ainda.
É, porque... Com a classificação, vamos dizer, previsível, né? O Flamengo é mais time, tinha vantagem no empate. Se fosse 2-0, jogo normal, talvez houvesse o conformismo maior. Mas no futebol atual, que é 1-0 já é difícil, os gols são raros. Você colocar 3-1 no clássico, faltando 25 minutos, sei lá, para terminar o jogo, e você não segurar a barra, realmente é pesado. Agora, o Fluminense, o destino foi atrás do Fluminense. O Fluminense expulsou o destino, né, Omar?
É verdade, você tem toda a razão. O pior de tudo, Márcio, eu percebo que o Fluminense está se desacostumando a vencer. Isso me preocupa muito.
É, tá um time que parece que antigamente ele jogava de igual para igual um clássico. No final o Fluminense se acovardou um pouco, ficou com medo da torcida maior, do Flamengo ter vindo para cima. Eu acho que, como eu falei do destino, que o Renato do Fluminense marcar dois gols foi uma coisa, foi um presente dos deuses gregos, né?
É, mas os deuses gregos já pregaram uma peça. E como detalhe para ilustrar esse seu comentário, tivemos 8 Fla-Flus esse ano. 6 empates e duas vitórias do Flamengo. Não é isso? Tirando as duas vitórias do Flamengo em 1-0, os demais jogos que terminaram empatados, o Fluminense ficou na frente o tempo todo e no final cediu um empate ou a derrota.
É isso. Acontece em outros jogos do Fluminense, dificuldade de segurar resultado, né? E ontem eu acho que o Fluminense fez um super esforço, jogou com muita garra a maior parte do tempo, mas depois cansou fisicamente. E foi agravado isso aí pela decisão errada do Abel, porque o Abel fez uma alteração, colocou o Romari, que não deu certo, podia ter apelado pro Elton Silva, deu todo o campo pro Flamengo, e aí o Flamengo veio com tudo. O menino Vinícius Júnior entrou bem, participou dos gols, deu muito trabalho à defesa do Fluminense, e aconteceu um empate que, para mim, até foi um resultado justo pelo que foi o jogo. Pena que, para o Fluminense, o primeiro jogo foi 1-0 o Flamengo, então deu-se a eliminação e a classificação do que, na minha opinião, é o melhor time. Mas, no entanto, ontem voltou a ter problemas na defesa, problemas sérios. O Flamengo, acho, vai ter grandes dificuldades na semifinal da Sul-Americana.
Tá certo, então. 17 horas, 12 minutinhos. Falamos com a grife nacional, Márcio Guedes. Vamos, então, ao equilíbrio, o bom senso da Nacional. É o equilíbrio. Vamos a Brasília, onde está ele, o Boquinha Santa. O Boquinha Santa. Boa tarde, Jorge Vamburg.
Boa tarde, Mazel.
Boa tarde, eu sou um cara educado. Boa tarde. Boa tarde. Você boa falou, tarde, vai ser empate. Empatou, pô.
Pois é. Olha, Mazella, mas na verdade eu esperava um empate de 0-0, acabou sendo 3-3, jogo de muitos gols no Fla-Flu, mas eu estava achando, como eu disse, aliás, você mesmo falou aí dos números do Fla-Flu, né, dos últimos Fla-Flus, e a maioria foi empate, então é um jogo que tem cara de empate, um clássico que tem cara de empate, embora, como eu disse também, a história tem registrado muitas goleadas de lado a lado. Mas no jogo de ontem, eu acho que o Flamengo mereceu realmente o resultado, porque ele, depois que estava em desvantagem, ele cresceu muito, foi para cima do Fluminense, e o Fluminense, o Valdir Luiz, que estava comentando o jogo, chamou a atenção para isso. O Fluminense cansou, pareceu cansado, e não teve forças para reagir, embora tenha tentado até, e o Abel tentou algumas substituições para dar mais velocidade ao time, e o Fluminense até que tentou um contra-ataque, criou até alguma oportunidade no final, mas no conjunto o Flamengo mereceu a vitória. Eu estou lendo aqui uma entrevista do Abel, em que ele reclama de falta no lance que originou o terceiro, aliás, da inexistência da falta no lance que originou o terceiro gol do Flamengo, mas deu para ver pela televisão perfeitamente que houve realmente a falta, então essa reclamação não procede. Acho que o Fluminense fez um bom jogo até determinado momento, e é difícil realmente a gente aceitar que um time que está vencendo por 2-1 já na metade do segundo tempo acabe deixando escapar o resultado que lhe favorece. Mas isso acontece, como aconteceu, por exemplo, a mesma coisa, quase a mesma coisa que aconteceu com o River Plate. Então, o que ficou provado é que o Flamengo tem mais recursos, tem mais time, né? Tem mais estoque de jogada, é de falta, é de cabeça, e é pelo chão, enfim, é bola rasteira, né? Então, eu acho que o Flamengo foi mais time realmente, teve mais determinação para conseguir o resultado que lhe dava a classificação para a semifinal, meu caro Mazella.
Tá certo, 17-15. Fala, eu vou continuar com o assunto. Fala, Márcio.
Só para completar, eu achei, por exemplo, que o gol de empate do Flamengo, o primeiro gol, nasceu de um duplo equívoco do time. Primeiro, uma falta desnecessária.
Do Lucas.
Depois, naquela posição lá, o Diego Cavalieri não orientou bem a barreira, deixou um lado mais ou menos meio
aberto,
pulou atrás. Enfim, acho que o Diego Cavalieri falhou no lance. Aliás, ele não anda bem no gol do Fluminense, embora eventualmente faça boa defesa. O Fluminense também facilitou a vida do Flamengo, viu?
Eu não tenho a menor dúvida, facilitou. Mas, com a falta de recursos de alguns jogadores, a falta de inteligência de outros jogadores, e o Abel, mais uma vez, na minha modestíssima opinião, contribuindo e muito para que o resultado não acontecesse. Só para fechar, Vamburg, nós não acompanhamos o treinamento do dia a dia do clube. Fica difícil comentar sem você acompanhar o dia a dia. Mas hoje, mesmo que quiséssemos, não seria possível, porque os clubes fecham o treinamento. Então você não tem como acompanhar. Então a nossa análise é em cima do que está acontecendo no momento, não do jogo em si, com a semana incluída. Fica difícil. Por isso que eu acho, e eu venho falando aqui e venho falando na televisão, esse problema do Fluminense com o Abel não é de hoje. O Abel vem mexendo muito mal na equipe, porque é fácil criticar o Abel agora que aconteceu. Mas eu estou muito à vontade, porque há muito tempo, há 4, 5 rodadas, que o Márcio faz aqui o programa com o Bocage aqui na TV Brasil, eu faço na CNT todo domingo às 10 da noite. E por lá eu estou falando há 5 semanas disso. O Abel está mal, o Abel está escalando mal, o Abel não está vendo o jogo, o time não tem padrão de jogo, o time não tem jogada ensaiada, o time não tem nada. Posicionamento errado de defesa, o meu campo não protege, não cria, tá difícil. Por isso que eu estou muito à vontade para criticar, porque tem muita gente, Vamburgo, que critica após o resultado de um jogo. Eu não, eu estou vendo tudo, não nesse momento, mas durante esse tempo todo. Fala, Vamburgo.
Bem, eu queria inicialmente dar razão ao Márcio Guedes, e essa questão da falta do gol de empate do Flamengo foi uma falta realmente desnecessária. O jogador do Flamengo estava de costas, havia 2 do Fluminense na jogada, a falta era muito próximo da área, na meia lua, a falta ali não era o último recurso. E também concordo que o Diego Cavalieri se posicionou mal, o chute foi bem colocado, mas se ele tivesse um pouco mais para o lado onde o Diego bateu, eu acho que haveria chance de defesa. Bom, essa é uma questão. Outra questão sobre isso que você acabou de falar. Eu estou vendo aqui uma entrevista do Abel, onde ele fala o seguinte, o meu lado tricolor está pé da vida, quer dizer, pau da vida, mas o meu lado treinador, comandante, que lidera esse grupo, está orgulhoso, porque ninguém sabe como trabalhamos, porque estamos sempre fechados no CT. Olha, ninguém sabe, ele quer dizer o seguinte, que fazem críticas, mas ninguém sabe como é que trabalha, porque eles estão fechados porque querem, se fecham, não deixam ninguém entrar. Então a gente realmente não sabe. Ele diz assim: ninguém entra no vestiário para saber o ambiente que temos e ninguém pode duvidar do caráter dos meus jogadores. Parece até que ele está respondendo a você,
mas... É só abrir a porta que eu vou lá olhar, eu vou conversar, vou dar instrução, vou dar bronca também, porque fica difícil, a gente tem que analisar nesse momento.
Ora, pô. Ninguém duvida do caráter do jogador. Alguém duvidou do caráter do time?
Não.
O time ninguém tá duvidando. Só que no final, alguns jogadores do Fluminense estavam cansados, estavam estafados de tanto terem corrido atrás do Flamengo. Para o Flamengo, para o Fluminense hoje em dia, se equiparar ao Flamengo, que é melhor tecnicamente, o Fluminense tem que correr mais. E isso cobra alguma coisa durante o jogo. PT.
É isso aí. Eu duvido sim, não do caráter. Eu duvido é da qualidade técnica de muitos jogadores, claro, que não deveriam ser escalados pelo Abel. Inclusive esse Lucas, lateral direito, que há muito tempo vem mal. A maioria dos gols que o Fluminense toma é nas costas dele. Inclusive no primeiro Fla-Flu, que o Flamengo ganhou imerecidamente de 1-0, ele ficou marcando a bola, não viu o cara atrás dele, no rebote do Cavalieri. A maioria dos gols é em cima dele. Ele fez o gol 1-0, ok. É o forte dele, o apoio, que não está na grande coisa, mas fez 1-0. Fez a falta desnecessária, sem necessidade nenhuma, jogada boba, e no gol de empate da falta boba do Marlon também, na falta burra, esse é o termo, quem tava marcando o Arão? Quem? É. Carapalho, era ele, nem subiu, ele abaixa o tronco, ele se curva e o Arão sobe sozinho. Ah, vai catar gabiroba, pô, isso é um absurdo, cara. Gabiroba? É um absurdo. Gabiroba.
Vou até ver.
Fala.
Boa tarde. Vou até ver o significado de gabiroba. Ô, Mazella, colocando lenha nessa discussão, o Marco Júnior, quando ele, depois da partida, depois do empate 3-3, ele disse que chorou de raiva e citou coisas ruins, coisas negativas que acontecem dentro do clube. Que coisas seriam essas?
Eu não sei. É o Fluminense. Olha só, o Fluminense é o clube mais difícil de trabalhar no futebol carioca hoje, lamentavelmente. O pessoal de comunicação acho que não quer vender a marca Fluminense, fica protegendo não sei o quê. O assessor de imprensa, como sempre, contra tudo. Eu não sei. O Flamengo é um clube tranquilo de trabalhar. Até o Vasco, que tem problemas de relacionamento da presidência com a imprensa, que é meio truculenta, para não falar truculenta, você tem mais informações. O Fluminense tudo é hermeticamente fechado. Então não fica difícil. O Botafogo é tranquilo. Pelo amor de Deus.
O Botafogo vive uma fase boa. Está com um projeto para 80 mil sócios aí, e em relação a marketing, relações públicas, a fase é muito positiva. Falta apenas a melhor jogadores no ataque, por exemplo, né?
É verdade. Alguém quer fechar o assunto Fla-Flu de ontem? Vamburg, Márcio, Cabeça.
Eu quero elogiar as duas torcidas, a do Flamengo, porque no final empurrou o time com muita festa, muita força, a do Fluminense, que mesmo com minoria, durante boa parte do jogo também se ouviu claramente o Maracanã, seu incentivo. Os que foram deram todo o seu apoio. Foi um Fla-Flu que honrou as tradições. Apesar da tristeza tricolor, foi um Fla-Flu belíssimo que fez justiça à sua magnífica tradição, a maior classe do futebol do Rio de Janeiro.
Fala você, meu amigo Vamburgui.
Bem, eu concordo com o que o Márcio acabou de dizer. Foi realmente belíssimo. Fez justiça à tradição do clássico e ao futebol carioca, para levantar o astral do futebol carioca, que é tão criticado ultimamente, às vezes com razão e às vezes justamente. Agora, eu quero destacar aqui um lado muito negativo do clássico, que foi o primeiro tempo extremamente violento, com muitas faltas desleais, e olha, dois lances que me chamaram bastante atenção. Um foi o Diego. O Diego avançou para o Douglas após uma falta e avançou no pescoço do Douglas, como se fosse estrangulá-lo, como se quisesse esganá-lo. Botou as duas mãos no pescoço do Douglas e chegou a sacudir. Isso é um absurdo, é uma atitude condenável. Eu acredito que o juiz não tenha visto.
O juiz é horroroso, de modo geral, mas até captou bem ontem, achei.
Mas ele deveria, uma falta dessa, uma atitude dessa, merecia era cartão vermelho direto, porque foi de uma agressividade, de uma deslealdade, de uma violência absurda. Ele foi no pescoço do Douglas com as duas mãos, entendeu? Revoltado. O Diego, além disso, ele anda reclamando muito, brigando muito com os adversários, dedo em riste. Então é um jogador de seleção brasileira, que foi convocado para a seleção brasileira, ele tem que moderar o seu comportamento, porque não é valentia que ganha jogo, não. É técnica, é bola. Ele tem bola, muito, como demonstrou ontem. E eu, inclusive, tenho aqui elogiado e defendi a convocação do Diego várias vezes aqui. E sempre o considero um dos melhores jogadores da posição. Mas ele está tomando atitudes que não condizem com essa sua categoria. E outra falta também muito violenta foi um jogador do Flamengo que deu vários pontapés no do Fluminense quando estava caído.
Foi o Grandalhão lá, o Rodolfo.
Rodolfo.
Pois é, o Rodolfo, né, com vários pontapés. Quer dizer, o clima no primeiro tempo estava péssimo. E essas faltas aí mostram, inclusive, que eu acho que o Flamengo estava confundindo uma coisa. Estava confundindo garra, vontade de vencer, com violência, com ganhar no grito, essas coisas. É por causa dessas declarações aí do Rueda ultimamente, estimulando o comportamento dos jogadores, a outro negócio lá do Paquetá, lá o vídeo que o Paquetá gravou, mostrando que ele é o machão, é isso, é aquilo. Então, esse tipo de coisa não condiz com o bom futebol que o Flamengo pode apresentar. E eu acho que isso deveria ser objeto de alguma ação da comissão técnica, principalmente em relação ao Diego.
Fecha, Márcio.
Isso, eu concordo completamente com o que o Van Vogt falou. No primeiro tempo teve pelo menos uns 20 minutos ali que eu achei que ia se formar no Arena Romana. E o Arco poderia ter expulsado realmente dois ou três jogadores. Ele acabou se acalmando, o jogo também acalmou. E o segundo tempo foi legal. No campo geral foi um bom jogo. E agora vamos ver, o Flamengo vai ter dificuldades. Eu tenho quase certeza que o Júnior Barranquilla vai passar. Esse time jogou muito bem contra o Sport Recife. É um time que toca bem a bola, não erra passe, tem velocidade. Olha, pelo menos em tese, que futebol a gente nunca sabe, né? A gente pensa uma coisa, acontece outra, derruba muito, muito prognóstico teórico. Mas se esse time jogar o que jogou contra o Sport, o Flamengo vai ter muita dificuldade, hein? Vai ter que jogar mais bola para ganhar.
Então, no PIC 17:25, estamos estourando esse primeiro bloco. Rapidamente, para você, da Barranquilla, é isso? Hein, Márcio? Tá.
Para mim, tranquilo. Banco, já fez 2-0, vai ser muito surpreendente se ele não conseguir essa classificação.
Para você, Van Burgui.
Também concordo plenamente com o Márcio. Acredito que o Júnior Barranquilla vai se classificar, já que o Sport não está realmente num bom momento, com essa saída do Vanderlei Luxemburgo. E será uma surpresa se o Sport conseguir a classificação lá em Barranquilla.
E se eu não vou falar bobagem, o segundo jogo, se o Júnior passar, é em Barranquilla? Porque o nosso amigo Popô aqui da produção da televisão, ele entrou no site dizendo que o Flamengo é do pote 1 e o segundo jogo seria no Rio de Janeiro. Eu realmente fiquei na dúvida agora, mas de qualquer maneira é um jogo difícil. Faça você, cabeça.
Olha, eu acho que vai dar Júnior Barranquilla e a Shakira vai ficar feliz.
É verdade. E o que é Gabiroba?
Gabiroba é uma frutinha.
Viu? Vai catar gabiroba, vai catar frutinha.
Popular, vai catar coquinho.
Mazzella, eu estou irritado, é gabiroba mesmo.
Mazzella,
oi.
O nosso cabeça deve saber sobre a questão do jogo, né? Do Júnior Barranquilla.
Ele vai apurar. Caso. Ele vai apurar.
Ele vai apurar?
Vai apurar, meu garoto. Então, até já, daqui a pouco. Márcio, segura mais um pouquinho. Eu quero saber depois sua opinião a respeito de Fluminense e Botafogo. E o Van Burgui também, final de semana agitado, muitos jogos. E daqui a pouquinho você vai voltar, meu amigo Márcio, meu amigo Jorge Van Burgui, boca maldita. Nosso Van Burgui. Segue o fluxo. Segue o fluxo. De nada, meu amigo, de nada. Você acompanha o programa No Mundo da Bola. Já voltamos com muito mais pra você. Antes, porém, tava esquecendo. Tô tão perdido hoje. Isso, jornalismo. Vai fundo. Cíntia Cruz.
O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, afirmou nesta quinta-feira que as acusações feitas pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, à Segurança Pública do Estado, devem ser apresentadas formalmente. De acordo com ele, se há indícios ou investigações, isso deve ser apurado e tudo tem que ser comprovado. Pezão afirmou ainda que não é possível deixar uma corporação com 49 mil policiais sob suspeita e frisou que o esclarecimento é fundamental, não só para a polícia militar, mas também para toda a população. O governador lembrou que as declarações também foram questionadas por outras instituições que já pediram esclarecimentos ao ministro, como a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público Estadual. A Procuradoria-Geral do Estado ingressou nesta quarta-feira com a interpelação judicial no Supremo Tribunal Federal para que o ministro da Justiça, Torquato Jardim, faça os esclarecimentos sobre o suposto envolvimento de agentes de segurança com criminosos. Como mencionou o ministro, Pezão afirmou que essa prática é combatida com rigor pelo Estado. O governador reforçou ainda a confiança que tem no trabalho do secretário de Segurança, Roberto Sá, e do comandante-geral da PM, Coronel Volney Dias. Ele elogiou os esforços feitos pelos dois, principalmente em um momento de dificuldades do Estado e com a perda de um grande número de policiais. O governador lembrou ainda que, caso a Alerj, a Assembleia Legislativa, aprove a criação do Fundo Constitucional de Segurança, com recursos dos royalties da exploração do petróleo, haverá mais dinheiro para investir na melhoria das condições de trabalho dos policiais com a compra de novos equipamentos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.
17 horas 29 minutos, isso vai dar muito pano pra manga. 17:29, já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas 31 minutinhos e o programa No Mundo da Bola pela Rede Nacional de Rádio, Comando Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia. Obrigado pelo carinho, você que navega na internet ebc.com.br. Estamos juntos mais uma vez neste dia 2 de novembro, ano 17, finados. Recados, cabecinha.
Vamos começar aqui pelo Face. A Solange Passos está, como diz a galera jovem, hoje, pistola, Mazela.
O que é isso, pistola? Eu não conhecia.
Pé da vida.
Eu não conhecia essa.
Tá pistolando aqui no Face.
Como é que faz? Essa gíria nova eu não conhecia.
É a galera da internet aí que fala isso.
Pistoleira.
Nos cuidado,
filmes,
cuidado.
Nos filmes de cowboy, pistoleiro, pistoleira e tal.
Isso. Solange Passos, boa tarde, galera. Ricardo Mazella, o Abel tem que sumir do Fluminense. Não vencer 8 Fla-Flus é inadmissível. O Abel e o Abate, parece um sertanejo, Abel e Abate, vão destruir o Fluminense. Saudações tricolores.
Outra querida, um beijo carinhoso pra você.
O Thiago Marinho tá ligado direto de João Pessoa, manda um abraço pra toda a equipe. O Watson Araújo, boa
alô,
tarde.
Alô, Thiagão, alô, Watson.
Boa tarde, Ricardo Mazella, tô na escuta do programa. Fala de São Cristóvão aqui no Rio de de Janeiro está feliz com a classificação do Mengão. Jorge Cunha, parabéns, de São Gonçalo, está feliz com o Flamengo. Acredita que o time vai para a final e vai ser campeão. E diz que o Fluminense vai sentir sim essa eliminação para o Flamengo no campeonato, na Copa Sul-Americana, vai sentir no Brasileirão.
Eu vou ter que liberar o Márcio, 17:33. Vou chamar o estádio, que é rapidinho, com o Wagner Gomes. Depois eu volto com o Márcio e também com o meu amigo Vamburg, o Boca Maldita, direto de Brasília. Oi.
Só um segundinho. Havia uma dupla cômica no cinema americano que era Buddy Abbott e Lu Costello.
O gordo e o magro,
não
é esse?
Abbott e Costello, não, era outra.
É, agora a nova dupla aí é Abel e Abad.
Né? Abel e Abad, é. O gordo magro era Stanley.
Laurel e Oliver Hardy.
Oliver Hardy, exatamente. É, Oliver Hardy, exatamente. Abbott e Costello era outro. Abbott e Costello fazia concorrência, ou não fazia concorrência, mas era o mesmo esquema, né?
Buddy Abbott e Lu Costello.
É, exatamente. Pois é. Então agora é Abad e Abel e Abad. Essa agora, tá lá. Mandou bem. É Solange, né?
É Solange
Passos. Solange Passos mandou muito bem. Valeu, Solange! Vamos então ao Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Tudo começou com um grupo de clubes que não estava satisfeito com o rumo do basquete no país. A Liga Nacional de Basquete e o NBB chegam a uma década. Nesta última quarta-feira, no Clube Atlético Paulistano, em São Paulo, foi realizado o lançamento do Novo Basquete Brasil 10, que inicia neste sábado com a reedição da final entre Bauru e Paulistano. O formato da competição segue o mesmo. As quatro melhores equipes da temporada regular avançam diretamente às quartas de final. Já os oito times seguintes se enfrentam também em busca de um lugar nas quartas. Todos os times se enfrentam em partidas de ida e volta. Além disso, a cota de 3 estrangeiros por equipe foi mantida. O último colocado da tabela é rebaixado para a Liga de Ouro. Nesta temporada, sem Brasília e Macaé, que abriram mão da competição por problemas financeiros, o Novo Basquete Brasil contará com 15 equipes.
Valeu, valeu, Wagner. Luiz Ferreira, e os jogos principais da primeira rodada da NBB?
A gente lembra, como disse o Wagner Gomes, mas ela que são 15 equipes, ou seja, na primeira rodada tem uma equipe descansando. O Novo Basquete Brasil começa neste sábado, dia 4 de novembro, 2 horas da tarde, o Bauru enfrentando o Paulistano. Na segunda-feira, 8:10 da noite, o Franca enfrenta o Campo Mourão. E outro jogo de destaque, na terça-feira, o Minas recebe o time do Vasco, que foi campeão de um torneio amistoso, antes inclusive vencendo bem o Flamengo. Olho nesse time de basquete.
O Flamengo estreia contra quem?
O Flamengo estreia um pouco mais pra frente, Mazela. O Flamengo estreia apenas no dia 14 de novembro contra o Paulistano, jogando fora de casa, 19:30.
O Vasco é um torneio sábado, foi contra o Ginástico, não? Foi o Minas Tênis, eu não
isso,
sei.
Isso, isso.
Lá em Belo Horizonte. 17:36, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Esta quinta-feira animada, mesmo sendo feriado triste, né? É a nossa tristeza pelas pessoas queridas que nos deixaram. Se bem que todo dia é dia, né? A gente fica triste, mas hoje é o dia oficial com feriado, 2 de... Me lembra aquele nosso amigo, Andy. Nos mortos, o abraço da Nacional. Se lembra disso? Essa... Você estava na mesa? Era você, é? Meu abraço para o Piruquinha. Exatamente isso. É, sabia dessa, Márcio Hamburger?
Olha, eu sei que tem cemitério aí. Tem sempre uma placa assim em frente. Nós que aqui estamos, por vós esperamos.
Né? Reverter olocuntum. Do pó veio, para o pó voltarás. E a questão de tempo é inevitável para todos nós. Mas minha expectativa é que muita gente vá primeiro do que eu. Ah, meu Deus do céu. É, aí cheguei aqui na... Ah, coitado, o fulano morreu. Eu falei... Menos mal. Ainda bem que foi ele, não fui eu, pô.
Nossa!
Ora, eu tô sendo... Todo mundo pensa isso, mas ninguém verbaliza, não é isso?
Não, mas quem gosta da vida, a vida é uma bela viagem, uma bela aventura. É muito triste você vivo imaginar que vai deixar isso. Depois se morrer, tudo bem. Quem vai lamentar é quem tá vivo.
Exatamente.
Mas a morte, para o ser humano, é uma coisa muito triste.
É que deveria ser encarado com normalidade, né? Porque
fim.
Porque a gente não sabe o que tem do outro lado, né? Se é que tem, a gente não sabe.
Bem, cada um pensa de um jeito, né? Eu acho que não tem nada, mas o que é ótimo. Você imaginou? Tem um lugar que tem carneiro, grama, o cara, um tédio total. Não dá, não tem sentido.
Não tem muro pra pular, Márcio, é isso?
Tem muro pra pular, pô.
Jesus amado. Que mau exemplo pros amigos, Márcio Guedes. Você quer pular muro no céu, Márcio?
Pô, é, rapaziada.
Você tá vendo, Vamburgo? Que mau exemplo aqui no programa No Mundo da Bola. Márcio Guedes pois quer é. Pular muro no céu, pô.
No bom sentido, no bom sentido.
Então, para encerrar esse assunto, como diria aquele amigo nosso, aos mortos, o abraço da Nacional.
Um abraço, mas, irmão.
Fala.
Mas, diga, mas diga, ela, diga. É o seguinte, aproveitando o assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio uma visita que faz questão de cumprimentar.
Lá vem sacanagem, é o Pedro Ponte, quer ver?
Ô, Mazela, no dia do
Senado... Acertei! Era você!
Cumprimentar você e perguntar se você já foi ao cemitério São João Batista levar flores para aquele grande tricolor Nelson Rodrigues.
Você é um sacana. Eu vou me vingar de você. Tu me espera, cara. Você agora que é televisivo, Marcelo, tá metido a besta.
Que eu te cumprimento. Uma saudade imensa.
Tá nada. Cínico. Você é cínico. O programa mudou todo já. Acabou tudo hoje.
Ô, Mazela,
fala, Pedrão.
O seguinte, a sua saúde está em perfeitas condições.
Não sei. Não sei.
Você... Depois do jogo de ontem, você dormiu direitinho?
Não, não dormi, cara. Se não fosse a Lena me acalentar ontem, eu tava roubado.
Ainda bem que temos essa figura que é a candura em pessoa.
É verdade. E é Flamengo, né? E é Flamengo. Tirou onda Pedro comigo. II. É verdade, tirou onda comigo. Ela é muito fazer, fina. Me acalentou e tá indo pra Nova York agora. Abraço. Deixa. Pedro, vai ter volta, viu, bonitão? Vai ter volta.
Claro,
tu tá muito terá. Metido, muito mascarado. Ué, que é o papo. Apresentador mais bonito da televisão brasileira. William Bonner não chega nem perto.
E aquele papo de você meu é comandante.
Pó de arroz que me diz isso.
É meu comandante, meu comandante.
Depois dessa, chama o Nacional na Copa.
Não vou chamar nada, não. Tô irritado hoje.
Mas é grande abraço pra você também, Luiz.
Tá, você
outro, vai... Pedrão.
Você gosta de botar pilha, né, Vamburgo? Você é outro sem vergonha também. Um pula o muro, o outro fica instigando os amigos, né, provocando. Márcio, pra fechar, já passamos do horário, 17h40. Botafogo e Fluminense sábado, o que você acha?
Ah, o jogo é meio incógnito, né? O Botafogo tá numa fase boa, no viés de subida. Veio de uma boa vitória sobre o Corinthians, de um empate importante.
Botafogo 4-0, Mazela.
No Mineirão, e o Fluminense, não sei até que ponto esse resultado de ontem vai perturbar o Fluminense. Não sei. O Fluminense vem desgastado fisicamente, isso é fato. Um pouco mais. Vai jogar no campo do Botafogo. O Botafogo tem um ligeiro favoritismo, mas isso não quer dizer muita coisa. Em clássico, às vezes, de quem você menos espera, é que você mais recebe. Então, deixa o jogo em aberto. Acho que o Fluminense está lutando para chegar logo aos 47 pontos. Está com 39, não é isso, Fluminense?
Isso.
Então, é importantíssimo o Fluminense começar a pontuar. Faltam só 7 rodadas. E Botafogo, na sua briga para chegar ao G4, preferência direto, né? Porque tem isso. Chance para isso, que se o Grêmio ganhar a Libertadores e o Flamengo, a Sul-Americana, por exemplo, abrem duas vagas aí. Então Botafogo tem que pontuar. Deve ser um jogo muito bom. No sábado, às 7 horas, no estádio Nilton Santos.
E eu estarei lá narrando o Botafogo e Fluminense para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Um abraço. Até já, hein, Márcio? Aqui na emissora, você, hein? Viu?
Tá bom, daqui a pouco estamos aí.
Bem, meu atleta, é o meu atleta. O que ele faz? Ele corre aonde? Não, ele pula muro. É atleta de pula muro.
Eu vou pular muro aqui, eu vou pular agora. Tchau,
tchau. Vamburgo, você tá cheio de gracinha também, viu, Vamburgo? Botando pilha com Pedro Ponte. Tá legal, então. 17h41, já voltamos com o Vamburgo diretamente de Brasília. Hora e vez do...
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Renato Augusto tomou uma decisão muito importante na carreira esta semana. Tão importante quanto a que ele tomou há cerca de 2 anos, quando em janeiro de 2016 deixou o Corinthians campeão brasileiro para defender o Beijing-Guan da China. Renato Augusto tinha acabado de ser eleito o melhor jogador do Brasileirão de 2015 e estava em alta com o técnico Tite, que defendia o timão. Antes de ir à China, Renato concedeu uma entrevista.
A minha ideia inicial era ficar. Eu tinha uma proposta muito boa da Alemanha, 3 vezes mais do que eu ganharia aqui, e eu pensei em ficar. Falei, o Tite pesou um pouco naquele momento, mas depois que chega uma proposta realmente que é irrecusável, eu até comentava com meus amigos, eu falei, eu prefiro que nem chegue, mas chegou. Então eu também tenho que pensar na minha família, tenho que pensar no meu futuro. Aí eu começo a pensar um pouco mais atrás, eu sou um cara com um histórico muito grande, de lesões. Então você já começa a pensar, pô, estou tendo uma oportunidade ímpar. Depois você já começa a pensar na cidade, que pode ser. Então é uma cidade muito boa, que você tem que pensar também na família, já está pensando, né, para a família também seria muito bom. Conversei com todos, todos foram, entenderam o que era e foram a favor disso. Então realmente chegou uma hora que não tinha como dizer não.
Renato Augusto disse sim, sim à China, ao salário de mais de 2 milhões de reais mensais. Disse sim ao risco de ser esquecido no futebol que quase ninguém no Brasil acompanha. Disse sim a matar no peito as críticas que vieram. E com a mesma habilidade técnica que Renato Augusto comanda o meio de campo da seleção de Tite, o jogador conduziu a sua carreira na China. Treina muito, forte e, quando convocado, se apresenta antes e se esforça ao máximo. A fase é tão boa que clubes brasileiros e europeus sonham com Renato Augusto. Contudo, vão ter que esperar um pouquinho mais. Aos 29 anos, Renato renovou o contrato com o Beijing Guan por mais 4 anos. O time nem está entre os melhores do campeonato chinês. Ocupa apenas a 9ª colocação com 40 pontos, 24 atrás do líder Guangzhou Evergrande e faltando apenas uma rodada para o fim da competição. Na Copa da China, o Beijing foi eliminado nas oitavas de final. Entretanto, o próprio jogador admitiu que a chegada do técnico alemão Roger Schmidt e o desenvolvimento de um novo conceito no clube deram confiança para que ele continuasse na China. Em 50 jogos com o Beijing Guan, Renato marcou 8 gols. Pouco, para Tite, é mais do que suficiente para que ele seja um dos líderes da seleção brasileira. E você, concorda com a decisão de Renato Augusto de ficar na China por mais 4 anos ou acredita que seria o momento de voltar para os holofotes do futebol?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz com o futebol, amigo, ganhando 2 milhões por mês na cabeça. Eu ficaria lá por muitos anos. 2 milhões, pô. Eu
falaria até chinês.
É verdade, tem toda a razão. 17 horas 45 minutinhos. Vamos falar da Copa Libertadores da América? Vamos sim. Nós iremos para o que der e vier. É, Rodrigo Ricardo traz informações da classificação do Grêmio para a final da Libertadores. Quinta final do Grêmio em Libertadores. Fala, RR.
O Grêmio Futebol Porto Alegrense está na final da Libertadores da América de 2017. Mesmo perdendo dentro de casa para o Barcelona de Guayaquil por 1-0, o tricolor gaúcho avançou na competição. Isto porque, no primeiro jogo das semifinais, no Equador, havia vencido por 3-0. O adversário da final será o argentino Lanús. Para chegar até aqui, o Grêmio terminou em primeiro lugar na fase de grupos, passando por Guarani do Paraguai, Zamora da Venezuela e Deportes Iquique do Chile. Já na fase do mata-mata, eliminou o Godoy Cruz da Argentina, Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Ao longo da campanha, Renato Portaluppi perdeu alguns atletas, mas segue confiante na força do grupo gremista.
Lógico que quanto mais forte você tiver um grupo, melhor. Mas o meu grupo é bom, meu grupo é forte. Mesmo você vê que, mesmo perdendo algumas peças importantes, como você mesmo citou, o Grêmio está na final da Libertadores. Outros grandes clubes de futebol brasileiro contrataram, gastaram bastante, com todo respeito, e não chegaram. O Grêmio não gastou, e o Grêmio está na final da Libertadores. Então foram com esses jogadores aí, que eu sei todo o meu respeito, e com esse grupo aí que a gente vai fazer a final e brigar bastante para conseguir o título.
Renato também comentou as declarações do técnico do Lanús, Jorge Almirón. O argentino teria dito que não seria complicado superar o Grêmio numa final.
Os dois treinadores, dois grupos, os dois diretores, os torcedores estão de parabéns, porque são os dois clubes que chegaram. Então, quando você chega numa final, você chega com mérito. Quantas palavras teve, eu volto a repetir. Não sei se ele falou, não falou. O importante é deixar para lá, não responder. Trabalhar para a gente ganhar.
É a quinta vez na história que o Grêmio disputa uma final de Libertadores. Venceu em 83, batendo Peñarol, e em 95, o Nacional de Medellín. Já em 84 e 2007, terminou como vice, perdendo as finais justamente contra times argentinos, respectivamente o Independiente e o Boca Juniors. Uma preocupação para Renato é o atacante Lucas Barrios. O paraguaio sentiu uma lesão muscular e vai ficar 15 dias fora do time. No jogo contra o Barcelona, Barrios foi substituído por Cícero. O primeiro jogo da decisão da Libertadores está marcado para 22 de novembro na Arena do Grêmio. Já a partida de volta será dia 29 em La Fortaleza, na Argentina. Antes disso, no entanto, o tricolor gaúcho enfrenta o Flamengo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo. Antes do break, Vamburg, antes do break, você esperava também isso. Você falou ontem que dificilmente iria acontecer uma zebra e, mesmo perdendo, acabou dando Grêmio, não é isso?
É verdade, porque era só administrar o resultado, a vantagem, grande vantagem conseguida pelo Grêmio lá no Equador. E ontem o Grêmio não jogou bem, né? Levou um gol, não conseguiu reverter o placar, mas então administrou essa derrota de 1-0 que lhe dava a classificação sem muitos dramas. É verdade que o time do Equador pressionou, tentou, teve chance, mas a vantagem do Grêmio era muito grande, não dava para desfazer, não.
Tá certo, então. 17h49, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Maria, eu estava observando você lavar louça. Gostei da sua técnica. Primeiro tira o resto da comida, ensaboa tudo, deixa de molho, depois passa tudo no baldinho de água para tirar o excesso de sabão e só então abre a torneira para lavar o resto.
É, seu Antônio, assim fica mais fácil e a gente economiza água. Esse negócio de ficar com a torneira aberta à toa não é comigo, não.
Muito bem, Maria. Gostei de ver.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
A violência doméstica é uma epidemia que contamina toda a família. Estatísticas mostram que homens que espancam suas parceiras também são violentos com as crianças dentro de casa. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Cantor, compositor e arranjador do primeiro time da nossa música, ele define suas referências como meio Brasil, meio Ravel, meio Debussy. Isso sem contar os mestres da música americana, os violões de Baden e João e a Bahia de seu pai, Dorival Caymmi. Tô falando de Dori Caymmi, personagem do Estúdio F neste sábado, às 21 horas, com reprise no domingo às 6 da manhã, aqui na sua Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, com muita alegria, registrando os nossos ouvintes, Luiz Ferreira.
Vamos lá, Mazella, quem tá chegando junto da gente aqui. Mandar um abraço pro nosso Carlos Henrique Silva, nosso querido Cavalinho, estagiou com a gente aqui na equipe de esporte até mais ou menos 2014, fazer a produção do Bate-Bola Nacional com Rui Fernando e Jorge Ramos.
Um abração, garoto!
Abraço para você, Cavalinho, meu querido Carlos Henrique Silva, o Luciano Dornelles, o Thiago Marinho, o Otson Araújo, a Alicia Moreno, o Arthur Estulanho. Mas bonito, hein? Estulanho.
Você acha que é bonito?
Eu acho interessante.
Ah, bom. Mais bonito que o seu, isso é verdade.
Não, meu nome é lindo. Meu nome é lindo.
Horroroso, vai.
Oswaldo Lima, a Neide Campos está feliz da vida com o Flamengo. A gente também registra aqui a participação do, novamente, a Alice Silva e a Mary Santiago, todo mundo aqui ligado.
Mary Santiago. Torce pra quem, a Mary Santiago?
Ela não disse.
Então tá bom, Mary. Você torce pra quem, Mary? Você
é torcedor... Diz aí, torce pra quem?
Tá. É vascaíno, o Indy falou que ela é vascaína.
O
Indy
falou que se o Indy falou, tá tudo certo.
Tá certo, então o registro aí. Foi o Vamburgo que assoprou lá de Brasília também. Vamburgo é fogo. Tá certo, então. Vamos voltar, então, com o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Na eterna luta do esporte contra o doping, as técnicas de detecção de substâncias proibidas sempre pareceram estar um passo atrás da tecnologia empregada por aqueles que praticam o esporte sujo. Por mais que a Agência Mundial Antidoping, a WADA, e outras entidades encarregadas de fiscalizar o esporte avancem na luta contra o doping, este sempre se mostra mais avançado. Agora a situação pode piorar. Uma nova forma de doping pode estar sendo desenvolvida e irá dificultar ainda mais sua detecção, o doping genético. O doping genético é uma ramificação da terapia genética, onde genes danificados ou ausentes são substituídos por propósitos terapêuticos. A princípio, é utilizado fora do esporte. Isso poderia trazer apenas benefícios, mas usado no esporte, eles vão mexer exatamente para manipular genes que possam melhorar a performance. O chefe da Comissão Médica Antidoping de Kuala Lumpur, 2017, Chema, disse que a Agência Mundial Antidoping terá que trabalhar ainda mais duro para encontrar uma maneira de superar o doping de genes.
Valeu então, 17h54, chegando Mário Silva e algumas histórias da Copa do Mundo no Boletim Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Suécia. Sexta Copa do Mundo da história do futebol. O sorteio foi realizado no Circus Studio, em Solna, Estocolmo, para indicar os grupos, no dia 8 de fevereiro de 1958. Vamos ver como foram formados os grupos. Um grupo do Oeste Europeu, com Suécia, Alemanha, Áustria e França, era um pote. O outro pote, Tchecoslováquia, Hungria, União Soviética e Iugoslávia. No outro pote, as nações britânicas, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. E o grupo da América Latina, com Argentina, Brasil, México e Paraguai. Ficaram assim os grupos. O grupo 1, Irlanda do Norte, Alemanha Ocidental, Tchecoslováquia e Argentina. O grupo 2, França, Iugoslávia, Paraguai e Escócia. O grupo 3, Suécia, a dona da casa, País de Gales, Hungria e México. E, finalmente, o grupo de número 4, o grupo onde está o Brasil. Brasil, um grupo pesado, União Soviética, Inglaterra e Áustria. Como foram os jogos da fase inicial? Isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, Liga Europa e Liga dos Campeões. É com você, Luiz Ferreira.
Principais resultados da fase de grupo da Liga Europa, Mazella. O AEK de Atenas ficou no 0-0 com o Milan. O Milan está tentando se recuperar no cenário internacional. Fez grandes contratações, entre elas a do zagueiro Bonucci, que havia disputado a temporada passada pela Juventus, mas até agora não vem conseguindo se acertar. Está na Liga Europa, está fazendo uma campanha razoável. Ludogorets da Bulgária 1, Sporting Braga também 1. O Istambul da Turquia ficou no 1-1 com o Hoffenheim da Alemanha. E o Dinamo de Kiev da Ucrânia, venceu o Young Boys da Suíça por 1-0.
E está terminando agora, Olympique Lyon 3, Everton da Inglaterra 0.
Everton que está numa fase muito ruim no campeonato na Premier League, é o antepenúltimo colocado, rivaliza com o Liverpool do Felipe Coutinho, é o clássico de Liverpool da terra dos Beatles. Jogos da Liga dos Campeões, resultados da quarta rodada, CSKA Moscou 2, Basel da Suíça 1, Manchester United 2, Benfica 0. Pobre no meu Benfica. PSG 5, Anderlecht da Bélgica 0, Bayern de Munique 2, Celtic 1, Atlético de Madrid 1, Karabag do Cazaquistão 1, Roma 3, Chelsea 0, Sport Lisboa 1, Juventus de Turim também 1, Olympiacos 0, Barcelona também 0, Sevilha da Espanha 2, Spartak Moscou da Rússia 1, Liverpool 3, Maribor da Eslovênia 0, Manchester City 4, Napoli 2, Shakhtar Donetsk 3, Feyenoord da Holanda 1, Beşiktaş da Turquia 1, Mônaco também 1, Porto 3, Red Bull Leipzig da Alemanha 1, e o último grupo, Grupo H, Borussia Dortmund 1, Apoel do Chipre também 1, e Tottenham 3, Real Madrid 1. Real Madrid não viu a cor da bola.
É verdade, 17h58, meu amigo Vamburg, até amanhã, hein, garoto, boquinha maldita.
Até amanhã, Ricardo Mazella. Uma boa noite para você.
Prazer mais uma vez estar com a gente aqui. Sempre com seu equilíbrio, sua inteligência, sua perspicácia. É Jorge Vamburg, sempre com a gente, diretamente de Brasília. Cabecinha.
Até amanhã.
Até amanhã, meu amigo Índio, muito obrigado pelo carinho. A você de todo o Brasil, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio. Você que navegou na internet, ebc.com.br, valeu pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Encontro marcado amanhã, às 5 da tarde, com mais um programa No Mundo da Bola. E obrigado a você que participou, não posso esquecer nunca. Você é a razão principal da nossa existência. Tchau, Brasil. Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.